ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Meus irmãos, quantos precisam de coragem aí? Glória a Deus. Nós vivemos nesse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. Nesse mundo nós temos muitos desafios e sempre nós precisamos de coragem. Coragem para vencermos, matarmos o leão de cada dia, né? As dificuldades que vêm todos os dias. Nós precisamos de coragem para avançar, de coragem para conquistar. E o Senhor, Ele sempre libera sobre as nossas vidas uma coragem que ela não é natural, mas que ela é sobrenatural. Amém? Uma coragem que vem do Espírito Santo, de Deus para as nossas vidas. E essa coragem, ela nos impulsiona a avançarmos, a irmos mais longe, a permanecermos fiéis ao Senhor e sermos corajosos. Amém? Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: seja corajoso. E hoje, eu creio que Deus, Ele quer despertar em nós ainda mais essa coragem do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, para arregaçarmos as mangas e colocarmos as mãos à obra. Amém? Tem muita coisa a ser feita, muita coisa a ser reformada, e nós vamos aprender isso com a palavra de Deus. Porque nada melhor do que a palavra de Deus para trazer essa coragem sobre as nossas vidas. E eu quero que você abra comigo a palavra lá em 2 Crônicas, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E a palavra de Deus diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo o Judá e Benjamim, escutem, o Senhor está com vocês. Enquanto vocês estão com Ele, se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos, não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Então, aqui o Senhor, Ele traz uma mensagem de encorajamento para o rei Asa. O rei Asa, ele era o terceiro rei de Judá. Muitos anos antes desse acontecimento, havia tido uma divisão do reino norte e do reino sul, do reino de Judá e o reino de Israel. Então, haviam nesse momento dois reis ali, um em Judá e um em Israel. E por muitas vezes, meus irmãos, esses reis, eles faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eles não seguiam aquilo que o Senhor havia ordenado desde o princípio para que eles viessem a seguir. O Senhor havia dado os mandamentos ali para o povo de Israel, mas o povo de Israel, por muitas vezes, abandonavam o Senhor e seguiam os seus próprios caminhos, e eles faziam aquilo que eles queriam fazer, aquilo que estava no coração deles. E nós aprendemos pela palavra de Deus que o coração do homem, ele é enganoso. E eles se afastavam do Senhor, e o Senhor, então, ele enviava homens para poder, ali, homens de Deus, para poder falar com o rei, para poder falar com os profetas, para que as pessoas, os reis, eles pudessem se alinhar novamente com o Senhor. Eles pudessem fazer aquilo que o Senhor havia ordenado para eles desde o princípio. E isso acontece sobre a vida de Azarias. A palavra de Deus vai falar que o Espírito do Senhor veio sobre a vida de Azarias. Então ele entrega uma palavra para o rei Asa. E essa palavra que ele entrega para o rei Asa tem como um fundamento em buscar o Senhor, em buscar a Deus, porque o povo, ele havia se esquecido do Senhor. O povo estava voltado para os seus próprios desejos. O povo havia levantado para si ídolos que levavam eles totalmente à destruição, que levavam eles totalmente a abandonarem os caminhos do Senhor. Eles tomaram para eles povos de outras nações, mulheres, homens de outras nações, e isso levou eles para um caminho longe do Senhor. Mas o desejo de Deus sempre foi ter o seu povo perto dele. Amém? Esse sempre foi o desejo de Deus. Desde o princípio, ali com Adão e Eva no jardim do Éden, o Senhor, ele estabelece limites, o Senhor, ele tem intimidade, o Senhor, ele fala ali com Adão, mas quando há o pecado, quando há a desobediência, o homem se afasta de Deus. E o Senhor vai tendo planos para que o povo pudesse voltar e estar novamente junto com ele. Então, sendo o desejo de Deus em ter o seu povo próximo dele, por diversas vezes na palavra nós vemos profetas e outros grandes homens de Deus, eles falando, busquem o Senhor, se acheguem ao Senhor, busquem a Ele enquanto vocês podem encontrar. E aqui o profeta, naquele momento, Azarias, ele fala para Asa, o Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar. O Senhor, Ele vem e Ele se apresenta ao rei Asa e fala assim, Asa, eu estou com vocês. Eu estou com vocês, só tem um problema, vocês não me buscam. Eu estou perto de vocês, se vocês me buscar um pouquinho, você já viu, não sei vocês, quem são os pais aqui, levanta a mão. Quem tem filho aqui sabe, quando você vai brincar de esconde-esconde com seu filho é pequeno e você vai se esconder dele, você deixa uma perna para o lado de fora que você está escondido, você deixa uma parte do seu corpo, você fica chamando atenção, assobiando, fazendo algum gesto, para que ele possa te ver, para que fique mais fácil para ele em te encontrar. E quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando Deus fazendo a mesma coisa, sabe, com o seu povo. Em certo momento, ele se permitindo em ser encontrado pelo seu povo, falando assim, se vocês me procurarem só um pouquinho, se vocês se esforçarem só um pouquinho em me buscar, vocês vão me encontrar. E o Senhor está falando para as nossas vidas, eu estou com vocês, eu estou com vocês, eu sou o Deus de vocês. E esse é um fundamento mais importante que existe nessa mensagem de Azarias para o rei Asa, do povo havia rejeitado o Senhor e o povo precisaria voltar a buscar o Senhor. Era necessário acontecer uma reforma e Deus, como um pai, ele se permite ser achado. Lá em Salmos 9:10 vai dizer assim, em ti, pois, confiamos que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Jeremias capítulo 29, versículo 13, um versículo bem conhecido por todos nós, diz assim, vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O Senhor, Ele recompensa aqueles que o buscam. O Senhor, Ele se permite ser encontrado por aqueles que buscam a Ele de todo o coração. E o que nós precisamos tomar cuidado nas nossas vidas, meus irmãos? O que tem tomado o lugar de Deus nos nossos corações? O que tem tomado o tempo de Deus nas nossas vidas que nos impedem de buscarmos o Senhor até encontrar a Ele? Mas quando nós encontramos a Ele, nós simplesmente não deixamos de buscar mais, mas nós desejamos relacionar ainda mais com Deus. Porque existem muitas coisas que podem tomar o lugar de Deus. Um exemplo agora, jogos da Copa do Mundo. Um tempo que você poderia estar buscando o Senhor, mas você pode estar assistindo um jogo. Aí você fala assim, não, depois desse jogo eu busco o Senhor, mas aí depois do jogo começa outro jogo. Você começa a se perguntar como que eu posso buscar mais ao Senhor? Lendo a palavra, separando um momento com Deus, fazendo jejum, tendo um momento de oração, são estratégias, são formas que nós podemos buscar o Senhor e encontrar a Ele. E a pergunta que nós podemos fazer para nós mesmos, por que nós devemos buscar o Senhor? Nós temos que buscar o Senhor, mas por que que nós devemos buscar o Senhor? E aqui, Azarias, ele fala, no versículo 3, 2 Crônicas 15, 3, ele fala assim para o rei Asa: Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Israel esteve por muito tempo, meus irmãos, sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote e sem a lei. Será que nós conseguimos imaginar vivermos uma vida sem Deus? Será que nós conseguimos imaginar que nesse momento tem vidas que estão morrendo sem conhecer a Deus? E o quanto que nós temos tido de Deus nas nossas vidas, que manifesta e resplandece para que outras vidas elas venham conhecer a Deus? Porque uma das formas de nós conhecermos a Deus é estarmos em comunhão, em relacionamento um com os outros. Porque quando eu posso olhar para o Cris, por exemplo, eu posso me perguntar e falar assim: Cris, o que que eu vejo em Jesus em você? Eu posso ver a bondade de Deus no coração dele? Posso ver a humildade de Deus sobre a vida dele? E isso me ensina, porque eu estou caminhando junto com ele. E nós avançamos juntos. E aquilo que é uma característica de Deus está sendo manifestado através da vida dele, então eu passo a conhecer mais de Deus. O que que eu tenho feito para buscar mais do Senhor? Porque quando Israel, ele esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote, sem a lei, eles estavam vivendo totalmente à deriva. Totalmente à deriva. Aonde o vento está soprando, eu estou indo. Não sei para onde estou indo, não sei o que eu estou fazendo, eu simplesmente estou vivendo. E esse não é o desejo de Deus. Deus, ele bem sabe os planos que ele tem a respeito de nós, a palavra vai nos ensinar. São planos de bem, não de mal. São planos de nos fazer prosperar cada dia mais. São planos de nos dar paz, de nos dar alegria. Mas quando eu esqueço do Senhor e eu começo a buscar isso em outros lugares, eu vou rejeitando o plano principal que Deus tem para as nossas vidas. Em Oséias, no capítulo 3, versículo 4, diz assim: porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal ou ídolos do lar. Depois, os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor seu Deus e Davi seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Oséias, ele está dando uma palavra de encorajamento para o povo que estava vivendo no exílio, e ele está trazendo essa mensagem ao povo, falando: porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, ficarão sem a estola sacerdotal, ficarão sem a presença de Deus, porque rejeitaram o Senhor. Mas ele dá uma palavra de ânimo e de coragem, falando: se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Versículo 5: depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Sem Deus, porque eles buscavam outros ídolos. Sem sacerdote, porque o sacerdote era um homem que representava ali o povo diante da presença de Deus. Ele oferecia os sacrifícios, ele servia ali no templo do Senhor, ele servia ali no tabernáculo. E eles estavam sem sacerdote, sem a presença de Deus e sem a lei. A lei são as escrituras. A palavra de Deus vai falar que o meu povo perece por falta de conhecimento. Por não conhecermos a lei do Senhor, nós falhamos, nós perecemos. Então, vivemos uma vida sem Deus, sem um sacerdote nas nossas vidas e sem as escrituras, sem a palavra de Deus, é uma vida totalmente longe dEle. É uma vida sem Ele. Mas quando nós nos lembramos e nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, nós nos lembramos de um homem que se entregou por nós numa cruz e ele se fez sumo sacerdote pelas nossas vidas. E eu quero que vocês abram comigo a palavra em Hebreus 9, se quiserem deixar marcado 2 Crônicas, depois nós vamos voltar. Hebreus capítulo 9, versículo 11, diz assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo, ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sumo sacerdote, ele se apresentava ali no tabernáculo, trazendo um sacrifício, e ele oferecia ao Senhor um holocausto para a remissão de pecados, porque sem derramamento de sangue, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E o sumo sacerdote, ele se apresentava diante de Deus, ele fazendo esse ato em favor do povo. Mas Jesus Cristo, ele adentrou a um lugar, a um tabernáculo não feito por mãos humanas, não desta criação. E ele ofereceu a si mesmo por amor às nossas vidas. Ele derramou o seu próprio sangue naquela cruz para que nós obtivéssemos a redenção eterna. E essa redenção eterna, o preço que necessitaria ser pago pelas nossas vidas, Jesus, ele pagou por nós e nós somos livres, nós somos libertos e através dele nós podemos adentrar com ousadia em um lugar aonde a presença de Deus ela está e neste lugar contemplarmos a presença de Deus, a majestade dele, a glória dele. É muito bom sabermos que existe um sumo sacerdote que intercede junto ao Pai pelas nossas vidas. Que nós temos o Senhor Jesus que se fez semelhante a homens e se entregou ali naquela cruz por amor às nossas vidas, para que nós pudéssemos estarmos juntos com o Pai, juntos com Deus. Aquela palavra que Azarias fala para o rei Asa: vocês não têm o Deus verdadeiro, vocês não têm sacerdote, vocês não têm as leis. Meus irmãos, em Jesus Cristo, isso tudo se transforma. Porque nós temos o Deus verdadeiro através do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele falou: quem tem a mim, tem ao Pai. E as obras que eu faço testificam dele. O Senhor Jesus Cristo, ele é o sumo sacerdote das nossas vidas, como nós lemos aqui em Hebreus no capítulo 9, que ofereceu o perfeito sacrifício pelas nossas vidas, e o véu que nos separava já não separa mais. Quando Jesus ele fala, está consumado, o véu do templo se rasga de alto a baixo, meus irmãos. E nós podemos entrar neste lugar com ousadia, com fé, com a plena convicção de que o nosso Deus existe. E se a palavra de Deus, Azarias, está exortando o rei Asa, falando também, vocês não têm a lei. Através de Jesus Cristo nós temos a palavra de Deus. Através de Jesus Cristo, Jesus ele falou, essas palavras elas testificam de mim. Tudo que nós lemos nas escrituras, meus irmãos, apontam para o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Se essa palavra, ela não traz coragem sobre os nossos corações, meus irmãos, eu não sei o que mais pode nos trazer coragem em sabermos que nós temos Deus junto conosco. Jesus, ele falou, não os deixarei sós, eu sou Emmanuel, Deus conosco, o Senhor presente. E Jesus, ele vem, ele se entrega como o filho unigênito do Pai, mas quando ele ressuscita como o primogênito do Pai. Em João, no capítulo 1, vai dizer, contudo aos que creram e aos que receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Um relacionamento que nós tínhamos com o Senhor, de ser Senhor, de não reconhecermos Deus como Pai, porque quando nós lemos o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ali os sacerdotes, os reis, eles se aproximavam até Deus como o Senhor, mas a partir do Novo Testamento, Jesus, ele traz uma transformação que ele começa a chamar Deus de Pai. Os sacerdotes, os fariseus daquela época, eles começam a questionar Jesus, como assim Deus é seu Pai? Como assim que Deus é o seu Pai? E quando Jesus, ele ensina os seus discípulos, quando vocês orarem, vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu. Quando Jesus, ele fala que as obras dele testificam sobre o Pai, que ele, o Pai, conhece o Filho e o Filho conhece o Pai. A palavra de exortação, através de Azarias, para o rei Asa, de buscar o Senhor, é para que eles pudessem ter o pleno conhecimento da majestade, do poder, da glória de Deus, de quem Ele é. Ele é um Deus de guerra, Ele é o justo juiz, mas Ele também é o nosso Pai. Aquilo que poderia nos desencorajar, meus irmãos, falar assim, para mim não tem mais jeito. Como que eu posso buscar o Senhor? Como que eu posso viver uma vida com Deus? Através do Senhor Jesus Cristo, tudo nós podemos. Através do Senhor Jesus Cristo, nós podemos estar neste lugar, junto com o Pai. E é essa mensagem que nos encoraja. Foi essa mensagem que encorajou Asa. Volta lá comigo, em 2 Crônicas, capítulo 15. Segunda Crônicas, capítulo 15, versículo 7. Então essa mensagem que encoraja o rei Asa diz assim, mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Se essa palavra nos encoraja, meus irmãos, essa palavra também encorajou ali o rei Asa. Que ele, as mãos dele se tornaram fortes, as mãos dele não se desfaleceram, mas ele creu e ele começou então uma reforma. E toda reforma, meus irmãos, quando ela acontece, ela gera avivamento. Quando o Senhor ele traz uma exortação para que haja uma reforma, é porque alguma coisa está errada, e o principal de estar tudo errado é quando nós não estamos buscando o Senhor, e é por isso que Ele nos exorta de muitas vezes em buscarmos a Ele. O rei Asa, então, ele começa a fazer uma reforma, e no versículo 8 vai dizer assim, ao ouvir estas palavras e a profecia do profeta, filho de Oded, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Primeira coisa que Asa faz: se nós não temos o Deus verdadeiro, então isso é, nós estamos buscando outros deuses, vamos retirar todos os ídolos da terra de Judá. Todos os ídolos, todos esses ídolos que nos afastam de Deus, nós retiramos hoje. O altar que é oferecido, o sacrifício, ele está destruído, nós vamos renovar ele. Nós vamos voltar a oferecer sacrifícios e holocaustos nesse altar. Qual tem sido o ídolo que tem roubado o lugar de Deus no seu coração? Nós voltamos a essa pergunta, meus irmãos, porque tudo aquilo que nós buscamos para satisfazer um desejo nos nossos corações que somente Deus pode fazer, isso acaba se tornando uma idolatria nas nossas vidas. Quando nós buscamos no trabalho satisfazer um desejo e um lugar de paz que somente Deus pode dar às nossas vidas, nós estamos idolatrando o nosso trabalho. Quando nós buscamos no futebol, e é bom demais saber que o Brasil vai ter o Hexa esse ano, meus irmãos, nós vamos gritar, nós vamos comemorar e a gente vai vibrar, mas eu sei que não é isso, não vai ser o Hexa que vai trazer a alegria verdadeira no meu coração. Porque eu sei que o que pode trazer alegria verdadeira no meu coração é o Senhor Jesus Cristo, é o Senhor Deus. E se eu te falar que muitas das vezes nós estamos colocando as nossas famílias como ídolos nas nossas vidas, e nós não vivemos para Deus de uma forma que nós poderíamos viver, porque nós amamos mais os nossos pais, as nossas mães, os nossos filhos do que nós amamos a Deus. É necessário ter o equilíbrio? Sim. Mas tudo aquilo em que nós buscamos satisfazer, ter a paz, ter a alegria verdadeira, ter o que Deus ele vem gerar nos nossos corações, e nós buscamos em outros lugares o que só Deus pode nos entregar, meus irmãos, isso se torna idolatria. E a idolatria nos afasta de Deus. Que o Espírito Santo de Deus, ele venha sondar os nossos corações e ele venha mostrar para nós mesmos o que nós estamos buscando mais nas coisas desse mundo do que a ele. A alegria pode vir através da família reunida? Com certeza, meus irmãos. Com certeza. E é essencial que nós vivamos isso. Mas quando Jesus virar para você e falar assim, pegue as suas coisas, vai para um lugar que eu vou te mostrar, você tem uma missão, você tem um propósito, você vai falar, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu vou fazer o que o Senhor deseja. Eu vou fazer o que o Senhor quer. Quando o Senhor ele pedir para você ir, por exemplo, nós vamos ter a missão de Borba agora, e eu creio que muitos corações aqui estão queimando, estão sendo incendiados para poder estarem nessa missão. E vai mesmo, meus irmãos, porque isso vai gera uma transformação sobrenatural nas nossas vidas. Mas se você vai perder uma data especial na sua família e você está renunciando esse momento para você estar servindo ao Senhor, vale a pena. Vale a pena. Não tenha medo. Seja corajoso, seja corajosa. Que o Senhor, ele venha incendiar o seu coração em nome de Jesus. Amém? Então, algo que Asa, ele também fez, ele congregou todo Judá e eles entraram em uma aliança de buscar o Senhor. Se o ministério de louvor quiser vir, pode estar vindo. Quando o rei Asa, ele faz isso, o culto ao Senhor, ele havia acabado no meio do povo de Deus, porque eles tinham se esquecido do Senhor. Então, o que ele fala? Ele congregou o povo, ele ajuntou o povo, e ele compartilhou aquilo que havia sido falado para ele. E o povo, então, vendo que o Senhor estava com Asa, eles fizeram uma aliança de buscarem o Senhor, de buscarem ao Senhor. E meus irmãos, se nós fizermos uma aliança de buscarmos ao Senhor, nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecendo sobre essa igreja, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos trabalhos. Porque fazer uma aliança de buscarmos o Senhor é entender que em qualquer lugar que eu esteja, ali pode haver a manifestação de Deus. Seja aqui na igreja reunidos, no culto de domingo, no culto de cura de segunda, nos Agape Houses nas quarta-feiras, seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, nós temos uma aliança. Quando há uma convocação para fazer um jejum, por exemplo, há uma aliança entre nós, e nós sabemos que não só eu estou fazendo aquele jejum, mas também existem outros irmãos que estão jejuando pela mesma causa. É muito bom e lindo de ver, e eu imagino o Senhor, Ele também se alegrando com isso, quando nós temos uma vigília, por exemplo, e nós nos reunimos para passarmos a noite adorando o Senhor, e você se dispõe no seu coração e vir em um horário específico e buscar o Senhor. Essa é a aliança de buscarmos o Senhor juntos. Buscarmos o Senhor juntos é sabermos que quando temos uma missão para Borba, por exemplo, meus irmãos, você se dispõe a ir, ou você se dispõe ofertando, ou você se dispõe orando. Três formas que você pode se envolver nessa missão. Quando nós buscamos ao Senhor em uma aliança juntos, é saber que na quarta-feira tem Agape House, como os porquinhos falaram aqui, e eu me alegro em ir no Agape House, porque eu sei que lá vai ter discipulado, lá vai ter palavra do Senhor, lá vai ter comunhão, e se você não está vivendo isso, meu irmão, sinto muito lhe dizer, você está ficando de fora de algo poderoso. De algo poderoso. Porque tem acontecido o discipulado nos Agape House. Palavra de Deus tem sido compartilhada. Milagres têm acontecido, vidas têm sido salvas. O Senhor está agindo poderosamente no nosso meio. E sabe quantos por cento da igreja, meus irmãos, apenas estão indo no Agape House? De 30 a 40%. Se nós temos 1.000 pessoas nesse lugar, apenas de 300 a 400 pessoas têm participado de um Agape House. Meus irmãos, é igual o pastor André, ele falou no vídeo. Ou você vive, ou você vê os outros vivendo. Ou você vive, ou você vê os outros vivendo. E essa palavra que o Senhor traz para as nossas vidas hoje é coragem e mãos à obra. Mãos à obra, o Senhor Jesus, ele falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Coragem, eu estou contigo. O Senhor Jesus, ele falou para os seus discípulos, para rogar ao Senhor da Seara, para que o envie os trabalhadores, porque a Seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Nós oramos ao Senhor e nós pedimos, Deus, envie os seus trabalhadores. Tem tanta coisa para se fazer, meus irmãos. Tem tantas vidas para serem alcançadas. E nós precisamos trabalhar. E não existe idade, meus irmãos. Uma idade específica. Ah, é os adolescentes que servem agora. Ah, é os jovens que servem agora. Meus irmãos, é todo mundo. Isso aqui é a igreja, Isso aqui é o corpo de Cristo. Não importa a idade. O que o Senhor ele está olhando é para os nossos corações. E Ele está vendo aqueles que estão dispostos e que estão sendo incendiados pela palavra de Deus, principalmente no secreto, para irem e cumprirem com o ID, com a grande comissão que Ele nos deixou. É apacentarmos vidas, é cuidarmos das vidas, é recepcionarmos os irmãos quando chegam aqui no culto. Amém. É cuidar das crianças. O que nós vamos fazer? Ah, mas eu não posso me comprometer porque eu não sei, né? Vai que um dia eu estou ocupado. Se você separa um momento para você servir a Deus, meu irmão, você viverá grandes coisas. Fique de pé no seu lugar. Às vezes nós perguntamos, né, como que nós podemos começar a buscar o Senhor, como que nós podemos começar a trabalhar para o Senhor, né? Comece buscando o Senhor, lendo a palavra. Você já começou buscando o Senhor hoje, vindo até o culto? Nós estamos aqui juntos para isso, para atrairmos a presença de Deus, para adorarmos a Ele. Busque o Senhor através de uma vida de oração. E mãos à obra, meus irmãos. Passe ali no balcão de informações, no final do culto. Pegue com os irmãos. Peraí, aonde que tem um Agape House mais próximo da minha casa? Qual ministério? Como que eu faço para poder ingressar nesse ministério? E vamos juntos, meus irmãos. Vamos avançar juntos em nome de Jesus. Fazemos aquilo que o Senhor, Ele tem colocado nos nossos corações, de discipularmos as nações. Feche os seus olhos nesse momento. Deixe o Espírito Santo de Deus começar a gerar no seu coração mais coragem. Porque a palavra de Deus, Jesus, Ele falou que Ele nos enviaria o Espírito Santo, o Consolador, Paracletos, aquele que encoraja. E o Espírito do Senhor, Ele vem sobre as nossas vidas, trazendo essa coragem. E se você sente na sua vida o desejo de avançar, de ir mais profundo, de fazer mais para o Senhor, e você deseja ter mais coragem, eu quero te convidar a vir aqui à frente, para nós estarmos orando juntos. Nós vamos adorar ao Senhor e nós vamos orar a Ele, pedindo coragem, para que Ele venha nos encorajar nesses tempos, para que nós possamos cumprir com aquilo que Ele deseja. E eu creio que nessa noite Deus, Ele vai trazer respostas que você tem buscado sobre qual ministério você vai servir. Deus, Ele vai trazer respostas sobre as vidas, lugares que você tem que ir, aonde que você tem que pregar o Evangelho. Se você tem fome, se você tem sede, venha com ousadia. Venha buscar isso, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor quem nos encoraja. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor derrame sobre cada vida aqui uma coragem sobrenatural, Senhor. Uma coragem para avançar. Uma coragem, Senhor, para não temer mal algum. Uma coragem, Senhor, em nome de Jesus, para pisar em tropas, para pular muralhas, Senhor. Eu oro a Ti, Senhor, por uma coragem, ó Deus, que quando vier, Senhor, as dificuldades, quando vier os leões de cada dia, ó Deus, em nome de Jesus, nós vamos enfrentar, nós vamos avançar, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nós olhamos para os montes e nós sabemos de onde vem o nosso socorro, e o nosso socorro vem do Senhor. Espírito Santo, a coragem é necessária para aqueles que estão passando por uma área de risco. A coragem é necessária para aqueles que desejam avançar. E em nome de Jesus, assim como o Senhor esteve com Josué,
Assim como o Senhor esteve com o rei Asa, assim como o Senhor esteve com Neemias, assim como o Senhor esteve com Jesus, com Paulo, com Pedro, eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, derrama do teu poder sobrenatural agora sobre nós. Rokotoro barabasori que tarabarabarabasori que tarabarabarabarabache que tarabarabache. Comece, Espírito Santo de Deus, a curar agora em nome de Jesus todos aqueles que precisam de cura. Seja curado agora em nome de Jesus toda dor no corpo, toda inflamação. Bate retirada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o poder do Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Venha sobre nós, Espírito Santo, com a unção que quebra o jugo. Todo medo seja lançado fora agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que as respostas que estão presas no mundo espiritual, que o Senhor lhe olhe aos teus anjos agora, Senhor. Em nome de Jesus, os teus anjos agora, Deus, descendo sobre este lugar e trazendo as respostas que nós precisamos. Ninguém poderá resistir vocês nos dias da sua vida. O povo que tem colocado o mundo de ponta cabeça está em Ubatuba e sairá de Ubatuba para as nações. O Senhor diz para nós: somente sejam fortes e corajosos. Não temam, não desanimem. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, Igreja Ágape. O nosso Deus é o Deus de guerra, Igreja Ágape. O nosso Deus, Igreja Ágape, é o Deus verdadeiro. É o Deus que não perde batalhas. É o Deus que não vê o justo mendigar o pão. Eu oro agora em nome de Jesus por provisão sobrenatural. Provisão sobrenatural naquilo que você está necessitando hoje. Portas dos céus abertas sobre a sua casa, sobre os seus negócios. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a buscar ao Senhor. Se você fala em línguas, deixe o Espírito Santo de Deus ir enchendo o seu coração agora. Essa é uma noite profética do sobrenatural de Deus fluindo sobre este lugar. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo de Deus.
Se você quer fazer uma aliança com o Senhor nesse momento, levante as suas mãos e repita comigo assim essa oração. Senhor Jesus, obrigado pela tua presença. Nessa noite eu me comprometo a servir ao Senhor, a buscar ao Senhor de todo o coração. Eu quero te encontrar, e como igreja, nós fazemos uma aliança de buscarmos o Senhor e te encontrar e vivermos nesse lugar da tua presença, pois na tua presença nós podemos te contemplar, nós podemos ver a tua majestade, nós podemos reconhecer a tua soberania. Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim, faz em mim o teu querer. Senhor,
nos ajude a alcançar os perdidos. E nós rogamos ao Senhor para que envie os trabalhadores, pois a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhe dê a paz. Shalom, meus irmãos. Deus abençoe. Uma ótima semana, em nome de Jesus.